Olá, investidores, bem-vindos ao Flash Talks, o podcast mensal da Schroders, em que a gente fala sobre os principais acontecimentos do mercado no mês e também sobre as estratégias de investimentos da Schroders. Eu sou Fernando Cortes
e aqui comigo, João Noronha, mais uma vez, para a gente comentar um pouco sobre os principais acontecimentos aí do mês de julho no mercado de ações. João, que é gestor e analista de renda variável da Schroders aqui no Brasil. João, mais uma vez, bem-vindo ao Flash Talks. E eu, como de praxe, vou iniciar o nosso papo aqui te perguntando um pouco sobre os principais movimentos do mês de julho, né? A gente teve mais um mês positivo. Eu acho que tanto para os mercados de bolsa aqui quanto lá fora, né? A gente teve o Ibovespa fechando em quase 3,3% de alta. O dólar também arrefecendo contra o real. As bolsas lá fora também movimentos positivos, né? Se a gente olha a bolsa global, 3,3% de alta, né? O MSCI World, o S&P também subindo um pouco acima de 3%. O mercado de tecnologia também positivo, bem concentrado, é verdade, né? Em algumas empresas específicas, mas no geral um movimento positivo, né? Então eu queria perguntar para você o que foram os principais motivadores desse movimento de mercado mais positivo, né? A gente viu lá fora, por exemplo, o Fed chegando, aumentando mais uma vez as taxas de juros, mas ainda assim o mercado de bolsa reagindo de forma positiva, né? Então, o que se deve, na visão de vocês, esse movimento? E bem-vindo mais uma vez, Noronha.
Tudo bem, Cortes? Obrigado pelo convite mais uma vez. Não, de fato, se a gente olhar a performance global, de fato ajudou a performance aqui no Brasil. E lá fora, eu acho que houve alguns elementos, mas um é um pouco, e esse é o tema de agora, mas pode mudar, né, que alguns meses, mas a ideia de um soft landing, ela acabou ganhando um pouco mais de probabilidade de acontecer. Então isso foi, de certa forma, benéfico para os mercados. Aqui no Brasil, recesso do Congresso tirou bastante do potencial ruído, tanto para o lado positivo quanto negativo, mas enfim, foi um mês com menos ruído político. Isso também ajudou na performance local. Então, muito puxada por lá fora. Olhando para cá, o que é o principal tema? Eu imagino que a gente vai discutir hoje um pouco. É a expectativa de corte de juros, né? Do início do ciclo de afrouxamento monetário. A discussão, né, durante o mês, curva precificava mais 50 bases, depois mais 25, enfim, tá essa bola dividida. Mas, ao que parece, esse início do ciclo de cortes deve começar agora hoje, né? E isso, via de regra, é um momento positivo para ações, né? Então, se a gente pensar o que aconteceu durante o ano, o mercado, a curva de juros, ela foi precificando esse ciclo, né? Se a gente olhar nela hoje em dia, a gente está vendo ali para o final de 2024 a Selic precificada por volta de 9%, com o início começando agora em agosto. Então, isso no mercado de renda fixa já está lá precificado no mercado. No mercado de bolsa, né, isso vem impactando positivamente o mercado. Bovespa subiu, na nossa opinião ainda tem mais espaço para subir, a gente pode entrar um pouco mais no detalhe dos porquês mais para frente.
Não, legal, lembrando que a gente está gravando esse podcast hoje no dia 2 de agosto, né? Então o tema de início de afrouxamento monetário ele é super, super latente, né? Então eu queria pegar esse gancho aqui de você e pensar no seguinte: o que hoje já está precificado ou não em relação ao... Vamos trabalhar com consenso de mercado, né? Que a gente inicia esse ciclo de afrouxamento monetário agora, durante o segundo semestre, até meados de 2024. O que na visão de vocês, pensando no primeiro no horizonte mais curto, tá? Pensando até final do ano, o que já está precificado? Quanto o simples movimento de redução de juros, tudo mais constante, pode ainda levar o índice a uma valorização adicional até final do ano. E depois a gente entra um pouquinho mais de detalhe em relação a setores, né? Porque o índice aqui, acho que setores e empresas são impactadas de forma diferente com esse movimento de juros, né? Mas o que na cabeça, na visão de vocês, João, voltando, já está precificado? Ou o que a gente teria espaço para uma valorização adicional do índice?
Perfeito. Tentando endereçar teus pontos, se a gente fosse olhar, mais uma vez, o mercado de renda fixa, né, então a curva de juros soberana, ela já precifica uma série de cortes na Selic até o fim de 24, né? Então, hoje, mais ou menos por volta de 9% lá no fim de 24. Por que que a Bolsa ainda não se moveu de forma proporcional a essa melhora no sentimento com a curva de juros? É difícil responder e é difícil imaginar que tenha um ponto apenas, mas se a gente for pensar, existem alguns. Existe ainda uma incerteza sobre o nível de lucro das empresas e um dos elementos importantes para ser observado é o resultado da reforma tributária, né? Então, como que a parte de juros sobre capital, principalmente, e alíquotas de imposto corporativa, o que vai ser decidido com relação a isso? Então, isso traz uma incerteza para o nível de lucro das empresas, e tem setores que têm um peso grande no Ibovespa, como, por exemplo, o financeiro, que tem uma exposição grande a juros sobre capital, por exemplo. Um outro segundo ponto é, se a gente pensar num ciclo de corte de juros, no resultado das empresas para 2023, impacta um pouco positivamente, claro, mas não é um super impacto ainda, porque os cortes durante 2023 eles não devem ser tão grandes e vai ser só durante metade do ano. Então, também o impacto para 2023 também não é tão grande. Dito isso, o momento de corte de início do ciclo de afrouxamento, normalmente o mercado antecipa um pouco, mas após o início o mercado continua otimista, claro, olhando isso em médias históricas. Então, a gente imagina que esse início de cortes pode ser um gatilho positivo para a Bolsa continuar performando. Quando a gente olha para o valuation da Bolsa de forma agregada, como você mencionou, versus a média histórica, ainda tem bastante espaço, né? A Bolsa está negociando por volta um preço-lucro por volta de 8,5 vezes, a média histórica é por volta de 11,2 vezes, então tem um desconto grande para a média histórica. Se a gente tirar Petro e Vale dessa conta, é 10 vezes lucro versus 12 de média histórica. Então tem um desconto bom para você voltar para a média de múltiplo, né? E por fim, o outro ponto, ou seja, esse é um ponto importante que dá um colchão de valuation que é importante para o investidor de renda variável, né? Positivo. E o outro ponto que eu acho que é importante, voltando ali na questão da pouca visibilidade ou risco sobre o nível de lucro das empresas, 2023 ainda é um ano em que o lucro de forma agregada ele ainda cai. 2024, o consenso de mercado está olhando para alguma coisa próximo de 8%, 9% de crescimento. Então, ano que vem, isso, você tem o ciclo de corte de juros impactando positivamente e também um pouco de crescimento da economia.
Legal. Então, se a gente fizer um resumo dessa história, dá para dizer que sim, o movimento de juros ele certamente vai, né, um impacto potencial positivo, né, na valorização do índice até o final do ano, tudo mais constante. Se a gente tiver, obviamente, uma revisão de estimativas de lucro para cima, 2024 é um componente adicional, e até para justificar que a bolsa continua barata, e aí você vai ter ajuste de múltiplo preço-lucro por conta disso. Existe um terceiro fator, e aí eu vou tomar a liberdade de complementar a sua resposta, que seja fluxo, né? A gente começa aqui até vendo com os clientes institucionais da casa um aumento gradual, ainda tímido, mas um aumento ainda gradual do interesse em uma realocação no mercado de renda variável, numa recomposição da exposição de renda variável que ao longo dos últimos anos tem sido reduzida. Eu acho que isso é importante também, assim como o fluxo potencial do investidor estrangeiro para o Brasil. Isso, obviamente, não tem como prever e cravar, mas é um outro fator que eu acho que é muito importante a gente monitorar de perto. Agora, quando a gente olha a composição do Ibovespa, você citou aqui, acho que muito bem, né? Assim, 30, 35% composto do nosso índice de petróleo e gás, que na teoria não tem muito impacto direto em relação à taxa de juros. Já o setor financeiro, que é outro setor com bastante peso no índice, esse sim é um setor que tradicionalmente se comporta de forma mais direta aos movimentos de juros. Você frisou bem aqui a questão do potencial impacto à regra de juros sobre capital próprio. Agora, olhando as empresas menores e talvez menos representativas no Ibovespa, talvez a gente tenha oportunidade, porque essas tendem a ser mais impactadas em relação ao movimento de taxa de juros. Vocês no time, como é que vocês estão olhando para empresas talvez menores, como componentes importantes aí das carteiras, né, dos nossos fundos olhando para frente, João?
Não, perfeito. Ótimo ponto com relação a fluxo, né? Acho que pensando no fluxo do investidor local, né, o nível de juro real ainda está muito alto, e conforme você vai cortando a Selic, então esse custo de oportunidade ele vai diminuindo e favorece uma alocação maior em ações, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Com relação ao fluxo estrangeiro, difícil ter uma visibilidade muito boa. Eu acho que o investidor global parece estar muito alocado em Brasil. Mas aí, mais um guess, né? Do nosso lado. O investidor de mercados emergentes, a gente consegue acompanhar algumas pesquisas e a gente vê que esse investidor ele já tem uma posição acima do peso em Brasil. Um pedaço desse fluxo já veio. Mas, de qualquer forma, são poucos os países no mundo, e agora a gente talvez comece a ter mais alguns que estão próximos ou iniciando um ciclo de afrouxamento monetário. E como a gente comentou inicialmente, isso é normalmente positivo para ações, então isso deve atrair fluxo lá de fora também. Comentando o teu outro ponto com relação às empresas. A gente tem no portfólio algumas empresas mais para o nível de mid caps, então assim, a gente não tem small caps no portfólio hoje em dia, um pouco porque a gente vê oportunidades em empresas mais líquidas, maiores ainda, sem nenhum preconceito contra empresas de qualquer tamanho, a gente investe em qualquer tipo. Porém, o impacto que a gente pode ver nessas, e essas são normalmente tem maior exposição ao setor, ao mercado doméstico, é o ciclo positivo de juros ajudando tanto a renda disponível do consumidor, quanto reduzindo a despesa financeira das empresas mais endividadas, E isso contribuindo para um ciclo positivo de PIB também pelo juros menor. Então, claro, essas empresas elas deveriam se beneficiar nesse momento de corte de juros.
Legal, João, ótimo. Para a gente fechar aqui e não fugir muito do nosso tradicional script, que é falar um pouco da performance dos fundos no mês passado, né? A gente teve mais um mês positivo de performance para os fundos aqui da Casa de Ações, né? Os fundos core fecharam ligeiramente abaixo do índice, né? Poucos bips abaixo do índice. Já o mandato mais concentrado, Best Ideas, fechou ligeiramente acima do índice. De forma geral, João, queria que você comentasse aí de que foi os principais contribuidores para a nossa performance e se vocês estão, até diante desse cenário todo, né, que a gente comentou agora de queda de juros e tudo mais, se vocês estão fazendo movimentos mais significativos na carteira, do seu ponto de vista setorial.
Olhando para o que foram os principais detratores de performance no mês passado, algumas posições do setor de varejo, a gente tem em todos os fundos. Também um underweight que a gente tem em estatal de petróleo, também tem performado bem, foi um detrator. No lado positivo, mais uma vez o petróleo, a gente investe em várias empresas do setor, contribuiu positivamente. E o setor financeiro, algumas empresas mais expostas, alguns bancos mais expostos ao mercado de capitais. Então esses foram os principais detratores e contribuidores de forma positiva para o portfólio. Olhando para o nosso portfólio hoje em dia, a gente segue com uma alocação acima do peso no setor financeiro, e aí diversos, cada banco ou cada empresa aqui com uma tese diferente, mas a gente vê alguns bancos positivamente expostos ao ciclo de corte de Selic, outros mais expostos ao mercado de capitais, com toda a emissão de dívida e ações que deve acontecer. Outros setores que a gente tem exposição é o setor de energia, e aqui a gente tem uma exposição a empresas menores de energia, e energia aqui quando eu falo é petróleo. Outro setor que a gente tem uma exposição grande é o setor de shopping malls, e aqui era uma forma de capturar esse fechamento de curva. Esse setor, via de regra, se comporta mais como um bonde, como uma renda fixa, de certa forma, então esse fechamento de curva foi extremamente positivo para algumas empresas desse setor. Olhando para frente, uma posição que a gente tem bem abaixo do peso do Ibovespa é o setor de commodities em geral. Das commodities a gente gosta mais de petróleo, porém em momentos de fim de aperto monetário nos Estados Unidos, normalmente fazem com que o dólar fique um pouco mais fraco versus outras moedas globais. Isso acaba beneficiando mercados emergentes, então beneficia o Brasil, mas acaba beneficiando também o setor de commodities. Então a gente, dado essa mudança de ciclo potencial que a gente vê lá fora, a gente está aumentando, tem visto com mais bons olhos algumas outras commodities. Hoje em dia a gente gosta de um mix de siderurgia com aços longos. Mas, então esse é um pouco que a gente está vendo na margem, o que a gente tem mudado o portfólio.
Legal, João, ótimo papo. Queria te agradecer novamente pela participação aqui no Flash Talks e espero contar contigo no mês que vem. Um abraço.
Obrigado pelo convite, Cortez. Até o mês que vem. Tchau, tchau.
Este podcast foi preparado pela Schroders Brasil e não deve ser entendido como um material publicitário, proposta de compra ou venda, oferta ou recomendação de quaisquer ativos financeiros ou de investimento. Este material tem propósito exclusivamente informativo. As opiniões expressas nesse material são da Schroders Brasil e podem mudar a qualquer momento. As opiniões são baseadas na data de sua apresentação e não consideram qualquer fato que possa ter surgido após essa data. Leia o formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. O investimento em fundo não é garantido pelo gestor, administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou ainda pelo fundo garantidor de crédito.